Pois é, amigos, na palestra de hoje nós vamos abordar dois temas de suma importância para nos esclarecermos e que têm tudo a ver com o bem-estar e os sermos felizes: a democracia e as lutas sociais, o que a história nos diz e o que isso tem a ver com os dias atuais. Cai em verso, mas não é tão bonito assim. Mas como eu acredito que a história se repete ou se reinventa em cima dela, o assunto deve sim nos merecer atenção e conhecimento. Nós iremos sair um pouco fora da habitualidade do tema do programa, precisamente porque julgamos ser absolutamente pontual, dado o momento político que vive a sociedade brasileira. E assim, ouvintes, nós veremos que da extrema-esquerda autonomista aos estadistas de bem-estar e do bem-viver, a democracia aparece como um denominador comum na ponta da língua dos movimentos sociais atuais. Mas será que se trata de um significante vazio? Bem, amigos, algumas nuances se deixam ver através de palavras que costumam caracterizá-las. Primeira, democracia participativa, que é uma democracia onde o cidadão participa das ações do Estado e do sistema em funcionamento a fim de melhorá-lo. E a outra, a democracia direta, onde os cidadãos são consultados e têm direito a voto nos principais temas do Estado por meio de plebiscitos e outros afins. Mas para dar dois exemplos principais, né, o que se vê é que há sempre à espreita uma tendência de recuo, de retorno à democracia formal, o sistema político, né, que enquadra e organiza sociedades. Mas qual será a relação entre estas supostas formas de democracia e a experiência histórica da qual herdamos esta busca por liberdade? Bem, amigos, como não haveria de ser diferente, quem primeiro analisou aquela intrigante experiência grega, a democracia, e também a formalizou, foi um dos maiores filósofos que viveu em Atenas, o Aristóteles. E também muito do que herdamos da noção e do conceito de democracia vem diretamente da tradição aristotélica de se pensar a política. Nos escritos do filósofo, do Aristóteles, que viveu entre 384 e 322 anos antes de Cristo, nós encontramos duas noções muito importantes para análise: a autarquia e o cidadão. E a autarquia significa autossuficiência. Por um lado, autogoverno e soberania política. Por outro, subsistência e autonomia económica. E, de facto, o campo dos saberes que os gregos nomeavam a economia se resumia essencialmente à administração de uma propriedade. As virtudes e conhecimentos básicos para que um chefe de família se organizasse bem, não só os seus capitais, mas terras, moedas, escravos, etc., mas também o trabalho daqueles que eram economicamente dependentes de suas propriedades, ou seja, sua família e os agregados. Agregados compunham a família no sentido antigo da palavra. E para Aristóteles, um homem pleno, primeiramente deveria saber se governar, ser uma pessoa equilibrada e dependente apenas de si mesmo. Então, se um homem pode se governar, ele com certeza terá a capacidade, então, de governar os outros. Então, num primeiro momento, as suas prioridades e também os seus dependentes, e num segundo momento, participando do governo da polis, né, juntamente com os outros homens. E, de facto, para ser um bom homem, segundo Aristóteles, há que se saber governar bem, como eu vos falei, a si e principalmente aos outros, em especial sua família, mulheres, crianças e escravos. Então, mas já para participar do governo da polis, há de que saber governar e ser governado por outros. E aqui nós vemos essencialmente no âmbito da hierarquia militar, em que primeiro se é soldado para depois se tornar um general, e no âmbito político, em que os cargos são rotativos e as deliberações devem ser acatadas. Este, então, é o bom cidadão. Um homem não apenas bom em governar, mas também em ser governado. Eu lembro que nós estamos analisando a história, né, da democracia, iniciando pela Grécia. Mas então o cidadão é um animal político, que pertence a quê? Pertence a uma polis, uma unidade política soberana do mundo grego, uma cidade-estado, poderia-se dizer assim. E se nos damos conta de que apenas indivíduos que não estão submetidos a outros, são cidadãos, logo nos lembramos então da característica amplamente conhecida a respeito do mundo grego. Crianças e mulheres não são cidadãos, são indivíduos totalmente submetidos ao outro, né? Incapazes de se governarem. O que diremos então aqui? Os escravos, né? Então, o bem comum e a felicidade é o objetivo da política. E apenas pelas mãos dos cidadãos livres, realmente é que se alcança este bem comum. O trabalho de escravos e artesãos é sempre um benefício do seu dono, do seu empregador. A única forma de garantir a comunidade deste bem comum maior é que esta comunidade ela seja governada pelos homens iguais entre si em seu exercício de autogoverno de busca pela autarquia. Então, em termos formais, Aristóteles nos diz que o cidadão é aquele que participa na justiça e pode exercer função pública, ou ainda alguém que pode exercer função deliberativa ou judicial. E diz-nos ele também que apenas nas democracias mais extremadas, os artesãos e trabalhadores manuais, eles chegam a obter este tipo de direito. Mais adiante, inclusive na palestra, nós entenderemos melhor o que ele quis dizer com isso. Mas está incrustada no imaginário social atual essa figura do sujeito da democracia clássica. Um homem barbado, usando toga e circulando pela Ágora, a praça pública das cidades gregas, conversando com os seus pares sobre política. E este homem independente, por meio do trabalho de seus escravos, ele é livre para gastar todo o seu tempo neste ofício democrático, que é ser um cidadão e opinar sobre tudo. O outro lado da moeda seria o escravo, o suposto negativo da democracia ateniense, né? A sustentação social necessária desse sistema tão puro e belo de se fazer a política em praça pública. E é nesta fantasia idílica também que iremos encontrar outro xodó dos diferentes de democracia. Um senhor ateniense, feio, que vive vagabundeando pela Ágora com perguntas estranhas, não muito diferentes das de alguns estrangeiros com ideias excêntricas que estavam frequentando a cidade por esses tempos. O século V a.C. em Atenas, entre os anos 500 e 400. E Sócrates, ele dizia, praticar um bem para a sociedade ao questionar seus concidadãos sobre seus modos de vida, sobre suas formas de pensar a religião ou as virtudes. Só não gostava muito de participar de assembleias, ou então assumir responsabilidades administrativas, assuntos que para eles eram menores. Mas afinal, o que levou então os gregos a abandonarem o profundo sono de um tempo pretérito, despolitizado, um antes da democracia? Será que porque foi um intenso desejo popular de participar nas decisões do governo? Talvez até a natureza de um povo inclinado à filosofia, um povo ansioso por poder travar debates em ambientes públicos, né? Um povo ávido pela abertura de um espaço político comum, onde fluiria o devir e o imprevisível da palavra humana. E Xúrcio disse certa vez que a democracia é o menos pior sistema de governo que já foi experimentado, como se algum dia um povo tivesse selecionado a democracia dentro de uma gama de opções, de uma lista, né? E os atenienses e outros gregos arrancaram a democracia de suas elites, ninguém escolheu coisa alguma. Então o que teria impulsionado este processo? Bem, vamos lá. Meus amigos, na Grécia, nos séculos 7 e 6 a.C., 700 a 500 anos mais ou menos, conflitos rurais em diversas comunidades gregas, eles eram resolvidos por um mecanismo de colonização. Indivíduos das classes pobres, eles eram enviados em missões marítimas para fundar novas aldeias. Aldeias conformadas pelas pequenas novas propriedades que pertenceriam aos sem terra das metrópoles. E dessa forma, as cidades gregas se desfaziam de partes descontentes de sua população e ainda geravam laços comerciais importantes. Qualquer coisa muito parecido, né, com limpeza pública. Então não se deve pensar, no entanto, num modelo de criação de novos mercados como uma economia capitalista. As sociedades antigas, elas eram essencialmente rurais. Então, é sobre essa ótica que nós temos que nos fixar. Porque a produção antiga, ou seja, o produto do trabalho dos homens na antiguidade, era em sua quase totalidade voltada para a subsistência daqueles que possuíam os meios de produção. E quais eram os meios de produção? Era a terra, somente a terra. Então, famílias de camponeses pobres, elas viviam dos frutos de pequenas parcelas de terra, à mercê do quê? Das desventuras da natureza, e expostos a tudo, à fome, à miséria, em função de quê? De um mau ano de colheita, não é? Então, enquanto grandes latifundiários produziam excedentes com os quais compravam novas terras, e de preferência longe das que já possuíam, para que um azar climático, né, pesasse menos em seu bolso. Então, evitar os ricos era a regra, né? Era a regra para, tanto para ricos quanto para pobres. Isso num mundo arcaico, onde a morte estava sempre à espreita pela inclemente mão da natureza. Então, no caso dos pobres, isso queria dizer diversificar o cultivo, vincular-se com outros produtores, vender excedentes sempre que possível. E para os ricos, era evitar risco. Evitar risco era possuir terras em locais afastados entre si, conceder empréstimos para não ter que estocar enormes e pesadas quantidades de moedas, e se informar sobre os negócios e a economia da região. E em Atenas, os conflitos eles perduraram, mesmo com o estabelecimento de colónias. Então, um legislador foi eleito no ano de 594, o Solon, que era responsável por instituir modificações nas leis, a fim de quê? A fim de acalmar e regular a sociedade. E entre as medidas tomadas estavam a criação de um tribunal popular independente dos tribunais aristocráticos, a incorporação de classes pobres na categoria de cidadãos e o cancelamento de dívidas existentes, além da proibição da escravidão por dívidas. Mas então o que é que ocorreria entre os camponeses ricos e pobres, né, que gerava esta recorrente situação de escravidão por dívidas? Vamos analisar. Era assim, pequenos proprietários, eles entravam em dívida com latifundiários. Isso em função de uma má colheita, né? Um ano ruim, pouca chuva ou muita chuva, né? Como acontece hoje. E também entravam em dívida com os latifundiários em caso da morte de um indivíduo produtivo em suas famílias, né? Por da necessidade também de comprar novas sementes para reiniciar um cultivo, enfim. Qualquer flutuação dedicava bastante, né? Era motivo, né, para causar um desastre econômico nas condições de pobreza de então. Então a escravidão por dívida era uma forma de pagá-la. Mas é importante que entendamos a diferença entre este tipo de servidão e a escravidão tradicional. Porque o escravo era uma mercadoria. Esse escravo fazia parte dos pertences do senhor cidadão. Coisa que legalmente hoje em dia é impensável. Será? Então, mas prosseguindo. Tal como uma ferramenta, o dono o utilizava para trabalhar e obter assim o quê? O seu excedente, a parcela de produção que não seria necessária para a subsistência e que viria a ser vendida ou então emprestada. E desta forma ir acumulando então capital. Já no sistema de escravidão por dívidas, nós encontramos algumas diferentes modalidades. Por exemplo, o chefe de família endividado, ele podia entregar um filho para o latifundiário. E entregar esse filho para quê? Para que ele trabalhasse em suas terras e com isso amortizar a dívida por meio do seu trabalho. Também, no caso mais extremo, e o latifundiário, por meio dos tribunais civis da polis, confiscava as terras da família camponesa, uma família endividada, e a submetia essa família a uma servidão na qual todo o excedente produzido era tomado como pagamento de dívida. Então, não ter direitos hoje em dia já é uma coisa complicada. Então, imaginem vocês como seria isso, então, no mundo antigo. porque realmente a garantia dos direitos políticos estabelecidos por Solon serviria apenas para impedir a exploração dos camponeses pelas classes dominantes da natureza ateniense. Exploração que se dava tanto por meio da rapina de terras, como por meio também do trabalho submetido, aquele que eu vos falei, a escravidão por dívidas. Também mecanismo jurídico pelo qual o latifundiário ele prendia o camponês na sua terra, que é aquela mão de obra garantida para os seus meios de produção. E também se apoderava de uma grande fração do seu trabalho, quando não, por vezes, na maioria das vezes, na sua totalidade. Então nós podemos aqui chamar a esta função, a esta forma de agir, de mecanismo extraeconómico. Isso para quê? Para diferenciá-lo do método puramente económico, que é o apoderamento por meio de mais-valia do sistema capitalista. Então nós vemos aqui como antes de Solon as classes dominantes tomavam os meios de produção das classes baixas e também exploravam o trabalho das classes baixas, extraindo o quê? O excedente da sua produção. Então, isto é claro, realmente é um modelo e não foi da noite para o dia que as coisas mudaram. E muitas décadas de inquietude social se passaram, né, com conflitos, inclusive entre as próprias famílias aristocráticas dominantes, dentre as quais existiam que partidários democratas. Então, um fator também determinante na inserção de camadas pobres no corpo de cidadãos políticos de Atenas foi a necessidade militar. Isso aqui, se nós conhecemos um pouco de história do Brasil, nós iremos entender que no início, né, nós tivemos isso aí, quando depois da implantação das casas de roda. Mas isso é para um outro programa. Mas então, no passado distante do mundo grego, encontrado nas poesias de Homero, a guerra era travada por cavaleiros nobres, os únicos capazes de pagar por uma boa armadura e boas armas, e que, além disso, haviam passado grande parte de sua vida aprendendo a guerrear. Mas isso era no tempo da Idade do Bronze, de pequenas cidades, de pequenos exércitos. E Atenas vivia agora a iminência de uma invasão do maior império da região, os persas. E, para combatê-los, foi então necessário criar uma poderosa marinha, e para tripular um navio de guerra eram necessários remadores, não é verdade? Remadores que iriam sair de onde? Diretamente das famílias mais pobres de Atenas. Então, ao depender destes braços para ganhar suas guerras, a aristocracia de Atenas teve que conceder direitos. E assim, após ganhar a guerra contra os persas, Atenas entra então em sua época clássica, seus 50 anos de auge cultural, político, econômico e militar. Mas aqui se pergunta, então, a meio a esta série de eventos históricos, o que ocorreu com aquela nova classe de cidadão, aqueles que em gerações anteriores se encontravam submetidos por dívidas e agora eram plenos de direito e os dependiam das investidas oligárquicas? Bem, estes cidadãos, eles se tornaram mão de obra livre, isto é, não mais acorrentados a um meio de produção alheio. Aquelas terras que eu vos falei, as terras do Senhor. E esses cidadãos agora podiam trabalhar livremente, seja ajudando na unidade de produção de sua família, né, a pequena propriedade rural, seja trabalhando sazonalmente como assalariados em grandes propriedades. Então é bom entender-se que o modo de produção escravista, comum às grandes propriedades rurais, demandava mão de obra livre para os períodos de maior intensidade de trabalho, uma vez que a produção agrícola ela tem variação sazonal de volume de trabalho. E assim, então, manter escravos ociosos por meses realmente não era uma opção rentável. E por isso, então, era preferível completar a força de trabalho por meio de trabalhadores assalariados quando necessário. Então, além dos trabalhos rurais, na época do auge de Atenas, a vida urbana ela já se encontrava bastante desenvolvida. Né? E entre os trabalhadores urbanos, nós poderíamos encontrar, então, artesãos, pequenos prestadores de serviços, comerciantes, estivadores, funcionários do Estado, a polícia antidistúrbios, né? Uma polícia que era composta por arqueiros, escitas e geralmente estrangeiros, só para darmos alguns exemplos. Mas então o comércio todo esse comércio, todo ele era efetuado por empreendimentos privados, empreendimentos financiados por pequenos banqueiros profissionais independentes, ou então por agentes financeiros trabalhando para aristocratas, né? Uma coisa que eu negava enfaticamente, sendo considerado antes o comércio e a banca, né? Um tipo de ocupação económica pouco digna para um nobre. Então eles negavam isso, porque realmente buscar a riqueza para a nobreza era coisa de gente mesquinha, era coisa de gentalha. Existiam, inclusive, amigos, seguros até naquela época já, contra acidentes marítimos. Um tipo de empréstimo financeiro muito comum na época antiga. Então aqui, ouvintes, a grande maioria dos serviços e trabalhos executados nas cidades era feita igualmente por escravos e cidadãos livres, sem haver, inclusive, um tipo específico de trabalho próprio para escravos e outros próprios para homens livres. Então a vida de um escravo artesão de muita habilidade, ou então de um escravo professor, certamente era muito mais tranquila e segura do que a de um cidadão livre, sem propriedades ou sem vínculos familiares, sem habilidades manuais ou intelectuais específicas que lhe garantissem um trabalho. E isso já era assim desde os tempos de Odisseu. Então, a luta pela democracia ateniense não era ainda a expressão de um ideário universalista. Representava-se um momento bastante experimental e inovador, quando uma classe social abandonava, por exemplo, uma situação de opressão absoluta e deixava de ter sua mão de obra possuída completamente por outra. E aí os proprietários desta mão de obra, agora livres, né, eles se mobilizam, né, não sem alianças com figuras importantes advindas de famílias aristocráticas e partidárias da democracia, mas eles se mobilizam e eles instaram diversas medidas legislativas, judiciais, executivas, né? Com as metas de quê? De frear as ameaças económicas, de retorno à servidão e também obrigar os grandes capitais, produtivos ou não, né, a financiarem os projetos públicos da cidade, né? Essa figura jurídica que foi colocada, ela levou o nome de liturgia. Mas então o que era essa tal liturgia? Essa tal liturgia nada mais é que o patrocínio e produção compulsória de peças de teatro nos festivais religiosos e cívicos, a construção e o comando de navios de guerra, a construção de grandes templos e edifícios públicos, a taxação sobre a riqueza que ajudaria a pagar salários aos presentes em assembleias, em tribunais, né? E para cargos rotativos na administração e no governo público. E esta última medida, ela era uma forma direta de financiar a participação integral, né, das classes pobres, que certamente passariam fome ao deixar de trabalhar a sua terra, ou então o seu ofício, né? Para quê? Para participar da vida política da cidade. Tal era então o grau, né, de subsistência familiar. Então, as medidas adotadas, elas também viriam a impulsionar o investimento estatal. Por exemplo, fazendo o quê? Gerando empregos na cidade para uma classe trabalhadora de artesã, tanto locais como de artesãos vindos de diversas partes da Grécia, né, para construir estátuas, por exemplo, templos, apresentações musicais, navios de guerra, cerâmicas, etc. E também efetuando melhorias de infraestrutura no porto. Né, para quê? Para atrair mais comerciantes e, com isso, conseguir melhores negócios para seus cidadãos e também uma maior oferta de bens na cidade. Porque os carregamentos de itens de luxo, que na época eram os vinhos das melhores regiões vinícolas, e também os incensos e os perfumes do Oriente, certamente eles compunham mercado para muito poucos, né? No entanto, o grosso do que se comerciava nesse porto eram grãos, e sim preocupava as instâncias democráticas, né, que criavam leis específicas para esse tipo de mercado. Instituíam medidas, instituíam pesos, estabeleciam também uma moeda, né, a fim de garantir que os bens eles entrassem na cidade e abastecessem a população quando a produção interna não era suficiente ou então quando os preços exteriores eram mais vantajosos para os cidadãos. Quem entende um pouco de economia sabe que não evoluímos muito, né? Hoje se pratica isso. Mas nós não estamos aqui falando de um mundo globalizado, interdependente, onde o aumento do preço de uma commodity, por exemplo, o petróleo, afeta toda a cadeia de produção e logística das mercadorias e, com isso, modificando seu preço. Por quê? Porque no mundo antigo mediterrâneo, uma crise alimentar no sul da Itália, ela podia passar sem que ninguém soubesse dela na Grécia. E os preços permaneciam praticamente inalterados pelas flutuações pouco importantes de mercado. Não havia bolsas de comércio, bolsas de valores, até nos mercados físicos, né? Onde as notícias e novidades eram passadas no boca a boca. E vocês imaginem, por exemplo, a dificuldade que era, né? Da Itália à Grécia, até chegar lá uma notícia, né? Com um problema havido de abastecimento. E o que é que acontecia? Se faltava comida, as pessoas passavam fome e morriam. Isso queria dizer menos soldados no exército, menos mão de obra, maior pobreza e fragilidade geral da comunidade. E isso não interessava ao Estado. Mas, por fim, vale aqui também mencionarmos outra medida democrática desenvolvida pelos atenienses: o divertido mecanismo de antidoses. Você sabe o que é isso? Bem, esse antidoses, ele se tratava de um processo jurídico pelo qual um grande proprietário acusava o outro de ser mais rico que ele próprio e assim repassar os financiamentos compulsórios para ele em seu lugar. E essas tais petições jurídicas, né, elas eram frequentes. Interessante a forma de inibir, né, uma consciência de classe aristocrática, algo assim que se pratica hoje em dia, mas não com os ricos, mas sim com os trabalhadores. Então nós vemos por meio destes exemplos que o caso da democracia ateniense, longe de ser a expressão de uma ideologia universalista que tivesse, por exemplo, o horizonte da emancipação de todos os seres humanos produtores de valor, essa democracia, ela se baseou na inclusão de amplas camadas populares das classes baixas no corpo político da cidade e libertando-as, né, dos mecanismos extraeconómicos pelos quais a aristocracia explorava a sua mão de obra. Então, amigos ouvintes, o tema da escravidão, ele é deixado quase que intocado, mas é necessário um esforço de nossa parte para que possamos compreender que a sociedade antiga, ela não pôde nem sequer sonhar com um mundo sem escravos, porque para eles, um mundo vivido entre desiguais, naturalmente, entranhava a existência de submetidos, né, e de submissores. Então, as próprias revoltas de escravos na antiguidade, em nenhum momento, eles pleitearam a reorganização social para o fim da escravidão. Inclusive, alguns líderes simplesmente se tornavam os novos senhores com os seus próprios escravos. Então, o que fica patente no processo ateniense é a democracia como combate à exploração da mão de obra das classes baixas pela classe de grandes proprietários. E isso incorreu em adaptações do sistema legal e político do mundo grego, impedindo o quê? Impedindo que os ricos eles se apoderassem dos produtos do trabalho das classes baixas e também no campo governamental, criando mecanismos de taxação e obrigando também os grandes capitais a investirem no bem-estar comum. Mas é a tal má democracia, aquela má democracia ontem e hoje. Porque quem terá dúvidas, então, com relação às ideias que expressavam Aristóteles, Platão e também outros filósofos com relação ao governo dos muitos contra o governo dos poucos? Ah, bem, eu vou tomar uma aguinha, é vapt-vupt, a gente volta, vocês vão ficar com uma musiquinha rapidinha, musiquinha que eu escolhi para vocês, A Felicidade, que tem tudo a ver com democracia. Vocês vão entender porque é que eu fui buscar toda essa história para vos trazer na palestra de hoje. No final vocês entenderão. Continuem conosco e muito obrigado.
Tristeza não tem fim, felicidade sim, a felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho, pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira. E tudo se acaba na quarta-feira. Felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois se leve ou sila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como essa noite passando, passando em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijos de amor.
Bem, de volta então, continuando com a nossa explanação sobre democracia antiga e atual, quem é que de vocês então terá dúvidas em relação às ideias que expressavam Aristóteles, Platão, além de outros filósofos, com relação ao governo dos muitos contra o governo dos poucos? Bem, amigos, Platão, ele já se declara abertamente inimigo da democracia. Quando eu falo que governem os que não são bons em governar, que lutem os que são bons em lutar e que trabalhem para as classes dominantes os que não são bons em nada. E Aristóteles, por sua vez, o retrato da democracia limpinha, como se a boa democracia fosse feita apenas com um corpo de cidadãos proprietários, né? Corpo de cidadãos frequentadores dos jardins e de Ipanema, né? Com diplomas universitários, que pudessem passar suas tardes na Ágora trocando comentários sobre o Bolsa Família, sobre o Congresso Nacional, ou então sobre os escandalosos impostos. Realmente não lhe parecia bem a ideia de um cidadão que trabalhasse para outra pessoa, um cidadão sem meios privados de produção, alguém que necessitasse inventar seu próprio trabalho, um trabalhador. Então, a autarquia é uma virtude que, em realidade, ela nunca foi alcançada no mundo antigo, nem no nível das unidades de produção e nem no nível das grandes comunidades políticas. Trata-se realmente de uma virtude que se traduz melhor como uma forma de atacar a dignidade dos que não possuem seus próprios meios de produção, obrigando-os a submeter-se a unidades produtivas supostamente capazes de se autossustentar. Os comerciantes, como encarnações de um poder económico estrangeiro, eles ofereciam uma ameaça às elites conservadoras, isso ao introduzirem novas práticas, novas mercadorias e novos preços. Eles criavam assim então uma alternativa de consumo para as classes menos capazes de produzir. Porque os comerciantes não costumavam ser pessoas endinheiradas. E geralmente eram pessoas, inclusive, economicamente bastante inferiores aos aristocratas. E estes, os aristocratas, os menosprezavam, né? Pois sua prática escancarava as vantagens gerais de um mercado que não fosse reduzido à produção nacional, uma produção autossuficiente, né? Uma produção autárquica. Então, por certo ângulo, os movimentos de ocupação do espaço público, impulsionados pelos indignados espanhóis, né? Pelos portugueses, pelo Occupy, Wall Street, pelos Black Boys, sei lá como é que se chama isso aí, né? E afins, acabou-se realmente configurando como um avesso da versão aristotélica da democracia. Isso ao invés de ocuparem a ágora para fazer política. Por quê? Por estarem livres da necessidade de trabalhar. E aí puderam-se então juntar em tantos lá, né? Pois os grandes gestores do capital lhes roubaram a própria possibilidade de trabalhar. E por quê? Gerando uma alta taxa de desemprego entre os jovens. Então, eles possuíam tempo livre para fixar suas barracas em defesa dos espaços públicos. Por quê? Porque eles não tinham trabalho para defender. E seguem não tendo. Haja vista os impasses políticos e a austeridade, seja ela imposta pela Troika na Europa, ou então pela economia nacionalista de esquerda, ou então pelo sistema financeiro internacional. E realmente eles chegaram a criar modelos de, lá na antiga Grécia, criar modelos de sistemas assembleias altamente complexos, né? Os quais parecem inclusive parecem possíveis de ser aplicados somente em sociedades compostas exclusivamente de jovens desempregados. É como se buscassem recriar um sistema político democrático que fosse capaz de resolver os grandes problemas da sociedade. Isso porquê? Por meio de sua genial configuração formal. Então, passados mais de dois milénios, né? E da experiência ateniense, é momento então de avançar na pauta, não de retroceder. Então, ignorar os aspectos económicos que impulsionaram a luta democrática em Atenas e no resto da Grécia, realmente é morrer na praia, né? E focar apenas na consigna dos 99%. Realmente é nos esquecermos dos mecanismos que permitem o acúmulo da desigualdade. Porque o processo que desembocou no capitalismo global foi o mesmo que permitiu o surgimento das ideias de universalismo, de internacionalismo, de horizontalidade, a existência de uma classe trabalhadora responsável pela criação de valor. Então a luta pela democracia hoje, ela não pode ficar no nível formal, no nível da boa democracia. Ela tem de partir para novos horizontes. Infelizmente vai ter que radicalizar para insistir no que ainda não foi realizado. Porque a má democracia é a que pede mais, aquela que se pretende extremada, a democracia dos que não querem submeter-se, a democracia nos bairros, a democracia nas escolas, a democracia nos hospitais, a democracia nos locais de trabalho. Porque a democracia ela tem de sair do governo e tomar a sociedade de assalto, chegar a lugares ainda onde não chegou. Não pode ficar ali presa nos vestutos edifícios, naqueles majestosos gabinetes, né? Onde já habita há muitos anos, né? Então, se os gregos, eles lutavam para não ter o seu trabalho submetido às classes de proprietários, hoje nós devemos lutar para que não tenhamos que nos submeter a ninguém para trabalhar, para construir nossos meios de vida, para fruir dos bens que a sociedade criou. Que os meios de produção e locais de trabalho, eles não tenham donos, para os quais tenhamos que pedir, por exemplo, por favor ou com licença, né, ao buscar o sustento de nossas vidas. Ao transportar-nos pela cidade, ao buscarmos serviços médicos, ou então nos dedicarmos aos estudos. Nós precisamos lutar para que o trabalho seja livre e democrático, sem relações verticais de mando, onde todos têm a igualdade de direitos, de responsabilidades e de votos, tanto os que utilizam os serviços e bens públicos, quanto os que trabalham nesses serviços e bens públicos. Então que essas prerrogativas de igualdade, elas não sirvam apenas para grandes polémicas do governo do Estado, mas sim para todos os âmbitos da vida social onde o coletivo se vê implicado. Então a pergunta que eu gostaria de colocar é: será que iremos todos nos apertar para ocupar em multidão uma praça? Será que iremos todos nos apertar para ocupar o Congresso Nacional, quando a democracia nos espera em tantos outros lugares? Então quem é que tem medo de um excesso de democracia? Nós devemos nos mirar no belo exemplo dos helenos. Os helenos que acordaram do seu sonho não para criar um sistema político ideal, não para criar um sistema onde cada um dava o seu pitaco nos temas da semana. Mas para quê? Para dobrar uma forma de economia que lhes roubava seu trabalho e que os submetia sua autonomia ao poder das classes detentoras dos meios de produção. Então, no mundo em que vivemos, nós, é fácil percebermos que os indivíduos são diferentes. Diferenças que se baseiam em coisas materiais, diferenças que se baseiam na raça, diferenças que se baseiam no sexo, diferenças que se baseiam na cultura, etc, etc, etc. No entanto, os aspectos mais simples para constatarmos que os homens são diferentes são os físicos e os sociais. Lá como cá, ontem como agora. Então constatamos isso em nossa sociedade, pois nela existem indivíduos que vivem em absoluta miséria e outros que vivem em mansões. Uns que se apertam que nem lá tem sardinha em ônibus, e outros que andam de helicóptero. Antigamente era de Rolls Royce, né, de carros luxuosos. Hoje nem disso podem andar, andam de helicóptero, rodeados de coisas luxuosas e com mesa muito farta todos os dias, enquanto outros nem sequer o que comer durante o dia têm. Por isso então nós vemos que em cada sociedade existem essas desigualdades. E elas assumem feições distintas, porque elas são constituídas de um conjunto de elementos econômicos, políticos e culturais próprios de cada cidade. Lá no século XVIII, o capitalismo teve um grande crescimento. Claro, temos que admitir isso. E teve esse grande crescimento com a ajuda da industrialização, né, dando origem assim às relações entre o capital e o trabalho. E então o capitalista, que realmente era o grande patrão, e o trabalhador, o assalariado, eles passaram a ser os principais representantes desta organização. E a justificativa encontrada para esta nova fase foi então o tal liberalismo. Liberalismo que se baseava na defesa da propriedade privada, do comércio liberal e, sobretudo, na igualdade perante a lei. E aqui, então, a velha sociedade medieval, ela estava sendo totalmente transformada. E assim, o nome do homem de negócios era exaltado como virtude, né? E eram-lhe dadas todas as credenciais, uma vez que ele poderia fazer o bem-estar de toda a sociedade. Então o homem de negócios era louvado, ou seja, ele era o máximo, né? Ele era o Deus, ele era o sucesso total, né? E citado como, para todos, como modelo para os demais integrantes da sociedade. A riqueza era mostrada como seu triunfo pelos seus esforços, né? Diferente do principal fundamento da desigualdade, que era a pobreza, que era o fator principal de seu fracasso pessoal. E até hoje ainda é mostrado isso nas novelas, nas nossas televisões, nas nossas mídias, nos nossos cinemas, não é? Então, os pobres deveriam apenas cuidar do quê? Cuidar dos bens do patrão. Os pobres deveriam o quê? Até nesse sistema de industrialização, cuidar das máquinas, cuidar das ferramentas, cuidar dos transportes e outros. E supostamente Deus, né? Deus, Jesus agora, era testemunha do esforço e da dedicação do trabalhador ao seu patrão. Diziam até que a pobreza se dava pelo seu fracasso e pela sua ausência de graça. Então o pobre era pobre porque Deus o quis pobre. Então o pobre ele servia única e exclusivamente para trabalhar para seus patrões e tinha que ganhar somente o básico. É, o básico para a sua sobrevivência. Não, não, amigos, nós não evoluímos muito. Pois esses pobres não podiam melhorar suas condições, nem serem educados, pois poderiam não se sujeitar com a educação e com um maior padrão de vida, poderiam não se sujeitar mais ao trabalho para os seus senhores, para os ricos, para os patrões. Então a existência do pobre, ela era defendida pelos ricos. Pois os ricos são ricos à custa dos pobres. Ou seja, para poderem ficar ricos, eles precisam dos pobres trabalhando para eles. E então aqui se conclui que os pobres não podiam deixar de ser pobres. Então, várias teorias aparecem também no século XIX, né, criticando as explicações sobre desigualdade. Entre elas, nós temos até o muito citado nos dias atuais, o Karl Marx, né, que desenvolveu uma teoria sobre a noção de liberdade e igualdade do pensamento liberal. E essa liberdade realmente se baseava em quê? Na liberdade de comprar e vender. Bem, antes muito criticada também foi a igualdade jurídica, né, que se baseava nas necessidades do capitalismo de apresentar todas as relações como fundadas em normas jurídicas, já que a relação patrão e empregado tinha que ser feita sobre os princípios do direito e outras tantas relações também. E Marx já criticava o liberalismo porque só eram expressos os interesses de uma parte da sociedade e não da maioria, como para ele teria que ser. E eu acho que para mim também. Então, segundo o próprio Marx, a sociedade é um conjunto de atividades dos homens, ou seja, um conjunto de atividades e ações humanas. E essas ações é que realmente tornam a sociedade possível. E essas ações ajudam o quê? A organização social. E mostram o quê? Mostram que o homem se relaciona uns com os outros. Então, assim, Marx considera as desigualdades sociais como produto de um conjunto de relações, relações essas pautadas na propriedade, né, como um pacto jurídico e também político. Então, para ele, o poder de dominação é que dá origem a essas desigualdades. E as desigualdades, elas se originam dessa relação contraditória. Essas desigualdades, elas se refletem na apropriação e dominação e dando origem ao quê? A um sistema social. E nesse sistema, uma classe produz e a outra domina tudo. Onde aquela que domina tudo, né, é a primeira dando origem às classes operárias e burguesas. E assim, né, as desigualdades são fruto das relações, relações sociais, políticas e culturais. Mostrando que as desigualdades, elas não são apenas económicas, mas também, o quê? Culturais. Então, participar de uma classe significa que você está em plena atividade social. Seja na escola, seja em casa com a família ou em qualquer outro lugar, e que estas atividades elas lhe ajudam a ter um melhor pensamento sobre si mesmo, sobre seus companheiros, sobre sua família, né, sobre os seus amigos, etc. Mas a verdade é que as classes sociais elas mostram as desigualdades da sociedade capitalista, porque cada tipo de organização social ela estabelece as desigualdades. Desigualdades de privilégios e as de desvantagens entre os indivíduos. E aqui, amigos ouvintes, as desigualdades elas são vistas como coisa absolutamente normal, como algo sem relação com produção no convívio na sociedade. Mas se nós analisarmos atentamente, nós iremos descobrir que essas desigualdades para determinados indivíduos são adquiridas socialmente. As divisões em classes se dá na forma de que um indivíduo está situado economicamente e sociopoliticamente em sua sociedade. Então, como nós já vimos no capitalismo, quem tinha condições para a dominação e a apropriação eram os ricos, e que quem trabalhava para estes eram o quê? Os pobres. Pois bem, então esses elementos eram os principais denominadores de desigualdade social. E essas desigualdades, elas não eram somente económicas, mas eram também o quê? Intelectuais. Ou seja, o operário, ele não tinha direito de desenvolver a sua capacidade de criação, o seu intelecto, porque não lhe era proporcionado né, a base de educação necessária para isso. Então, a denominação da classe superior, né, a dominação da classe superior, quero dizer, os burgueses, os capitalistas, os ricos, né, sobre a camada social, que era a massa, né, os operários, os pobres, não era só econômica, não. Ela era também... Ela se sobrepunha à classe pobre, ou seja, ela não domina só economicamente, como também domina política e socialmente. E aí, amigos, as classes sociais, elas se inserem, então, em um quadro antagónico. Elas estão em constante luta, luta que nos mostra o caráter antagónico da sociedade capitalista, pois, normalmente, o patrão é rico e dá ordens ao seu proletariado, que é uma reação normal, não gosta de recebê-las, principalmente quando as condições de trabalho e os salários são precários. Ou seja, precários, nós temos que entender, suficientes para uma qualidade de vida digna. Então, prova disso são o quê? São as greves, são as reivindicações. Greves e reivindicações que exigem melhorias para as condições de trabalho, mostrando que há a impossibilidade de se conciliarem os interesses de classe. E por isso algumas são violentas, e por isso algumas demoram muito para se resolver, e por isso algumas, né, exigem negociações, né? Então, a predominância de uma classe sobre as demais, ela se funda também no quê? No quadro das políticas sociais. Pois as relações sociais capitalistas, elas se alicerçam na dominação económica, cultural, ideológica, política, etc. Então, a luta de classe, ela perpassa. E ela perpassa não só na esfera económica, com greves, etc., com protestos, mas em todos os momentos da vida social. Porque a greve, ela é apenas somente um dos aspectos que evidenciam a luta, né? Porque a luta social, ela também está presente em movimentos artísticos. Ela tem algumas fotonovelas, telenovelas, né? Ela está presente, muito presente na literatura, muito presente no cinema, etc., etc., no teatro. Então, tomemos, por exemplo, a telenovela como um exemplo. A telenovela, ela pode ser considerada uma forma de quê? De expressar a luta de classes. E porquê? Uma vez que essa telenovela, ela possa mostrar o que acontece no mundo. Como um patrão rico, né? Um patrão rico e feliz, e um trabalhador sofrido e amargurado com a vida, né? Sempre tentando ser independente e se livrar dos mandos e desmandos do patrão, né? E nos mostra as diferenças. Inclusive na cor, né? Realmente nós vemos uma pessoa de cor sendo a patroa. Geralmente ela é cozinheira, ou então ela é bandeira, ou então, né, que arrasta o filho na rua, né? Pois é, então realmente isso também é uma forma de expressar a luta de classes, né? Mostrando essa contradição entre os indivíduos. Outro exemplo bom da luta de classes é a propaganda. As propagandas, reparem, elas se dirigem ao público em geral, mesmo os que não têm condições de comprar o produto anunciado. Agora vocês podem perguntar, mas vem cá, como é que vai fazer propaganda para um público que não tem condição de comprar o produto? Por que isso? Porque realmente o negócio é esse, é que a propaganda, ela é capaz de criar uma concepção do mundo, né, mostrando elementos que evidenciam o quê? Uma situação de riqueza. E com isso vai fazer o quê? E vai iludir os elementos de baixo, daqueles que não têm condição de pagar, de sua real condição. Possibilitando o quê? O sonho. Pois é. Só que esse sonho, quando não está estruturado, né, pode causar violência, ou seja, roubar para conseguir aquilo que os outros conseguem e ele não conseguiu, né? Aí nós temos também uma forma de resposta da sociedade. Então, a propaganda, ela realmente é capaz de criar uma concepção do mundo, mostrando elementos que evidenciam uma situação de riqueza, iludindo elementos de baixo poder econômico da sua real condição, né? Então, essa dominação ideológica, ela é fundamental para quê? Para encobrir o caráter contraditório do capitalismo. Nós vemos, por exemplo, o crescente estado de miséria, as disparidades sociais, a extrema concentração de renda, os salários baixos, o desemprego, a fome que atinge milhões, chega a dar ânsia e até nó na garganta, até para eu me expressar, eu tenho uma certa dificuldade ao falar nisso, né? essa POM que está aí em pleno século XXI, a desnutrição, a mortalidade infantil, a marginalidade, a violência, etc. A falta de valorização da vida. Isso são expressões do grau a que chegaram as desigualdades sociais no Brasil e no mundo. Então, desta forma, nós podemos concluir que as desigualdades sociais não são acidentais. Essas desigualdades sociais, elas são produzidas por um conjunto de relações que abrangem as esferas da vida social. Então, na economia, existem relações que levam à exploração do trabalho e à concentração da riqueza na mão de poucos. E na política, a população, ela é excluída das decisões governamentais, colocando na mão dos eleitos as decisões sobre suas vidas e de seus herdeiros. Ou seja, somente serve para ser um ponto de uma força de credibilizar esta tal democracia, no caso do Brasil, de dois em dois anos, através do voto, né? Dando plenos poderes aos senhores do engenho para governarem suas vidas e a vida dos seus herdeiros. Então, até 1930, retornando mais um pouco, para que a gente possa entender melhor, a produção brasileira, ela era também predominantemente agrária. Lembra do que eu vos falei lá atrás? Produção que coexistia com o esquema agrário exportado, né? Sendo o Brasil um exportador de matéria-prima. As indústrias, elas eram pouquíssimas nessa época, mesmo tendo ocorrido neste período um verdadeiro surto industrial. Mas a partir da década de 30, a industrialização no Brasil, ela veio a criar condições para a acumulação capitalista, evidenciando não só pela redefinição do papel estatal quanto à interferência na economia, onde ele passou a criar as condições para a industrialização, mas também pela implantação de indústrias voltadas para a produção de máquinas, para a produção de equipamentos, etc. E com a política econômica, em prática, né? E como essa política econômica, ela não se voltava para a criação, e sim ela se voltava para o desenvolvimento dos setores de produção, setores esses que economizavam mão de obra, o que veio nas décadas seguintes foi o desemprego. Mas o subdesenvolvimento latino-americano, ele se tornou pauta de discussões lá na década de 50. E aí começaram a surgir propostas. E as propostas que surgiram naquele momento, elas tinham como pano de fundo o quadro de miséria e desigualdade social que precisava a todo custo ser alterado para o bem social e para a paz social. E a CEPAL, que é uma Comissão Econômica para a América Latina e que foi criada lá na década de 50 do século passado, ela acreditava que o aprofundamento industrial e algumas reformas sociais iriam criar condições econômicas para acabar com o subdesenvolvimento. E a CEPAL também acreditava que o aprofundamento da industrialização inverteria o quadro de pobreza da população. E também uma de suas metas, então, era criar meios de inserir esse contingente populacional no mercado consumidor. E contrapunha o desenvolvimento ao subdesenvolvimento e também imaginava com isso, então, romper com o subdesenvolvimento por meio da industrialização e por meio das reformas sociais. Mas não foi isso que realmente aconteceu. Pois houve o quê? Houve um predomínio de grandes grupos econômicos, um tipo de produção voltado para o atendimento de uma estrita parte da população e o uso de máquinas que economizavam mão de obra. Depois até chegaram a vir os robôs, né? que economizaram muito mais. Então, de fato, o Brasil conseguiu o maior grau de industrialização, ninguém duvida, né? Mas o subdesenvolvimento não acabou, pois este processo gerou uma acumulação das riquezas na mão de quê? De uma minoria. O que não resolveu os problemas sociais e muito menos acabou com a pobreza, e que hoje, em virtude daquilo que eu vos falei, da falta de estrutura social, porque também aqui houve um abandono dos lares, né? A mulher teve que começar a trabalhar, o homem também ausente de casa, os filhos começaram a ser criados de uma forma ausente de pais, né? O que é que acontece? Nós vemos hoje, né, é toda essa violência que nós temos em nossa sociedade. Essas crianças que querem-se, em virtude daquilo que, desse sonho que lhe é produzido através das mídias, né, elas querem-se igualar àqueles que que usam um tênis de marca, que usam uma camiseta de marca, um short de marca, né? E como não conseguem por meios legítimos, apelam para os meios ilegítimos, protegidos por um estatuto que lhe dá essa possibilidade. Não é isso? Então, ainda hoje, amigos, como eu vos falei, as desigualdades sociais são enormes. E os custos que a maioria da população tem de pagar realmente são muito altos. E com isso, o que é que nós temos? A concentração da renda. Ela se tornou extremamente perceptível. Isso basta vocês conversarem com as pessoas nas ruas, né, na sua comunidade, no seu bairro, né, para notar isso. Porque, do ponto de vista político, esse processo ele só favoreceu alguns setores e não levou em conta os reais problemas da população brasileira. Né, problemas que realmente só fazem parte dos palanques eleitorais. E nós vamos ter aí o mais, agora a partir do final da Copa, né, do final da festa, nós iremos ter muito isso aí na televisão e nos palanques, que é o assunto moradia, que é o assunto educação, que é o assunto saúde, que é o assunto segurança, etc. Né? Então, a pobreza do povo brasileiro, realmente, por um lado, né, nós acabamos com a fome extrema, mas a pobreza do povo brasileiro aumentou assustadoramente. E o pior, a população pobre, ela se tornou mais miserável ainda. Mesmo com todos esses programas de Bolsa Família, tudo isso, os senhores não têm acesso ao mínimo de dignidade. Eles não ganham o suficiente para terem uma vida, terem saúde. Eles não ganham o suficiente para poder comprar um livro. Então, quando se fala em desigualdades sociais e pobreza no Brasil, não se trata de centenas de pessoas, mas sim, nós estamos falando de milhões. Milhões que vivem na pobreza absoluta. Essas pessoas, a maior parte desses milhões, sobrevive apenas com um quarto de salário mínimo, no máximo. Essa pobreza absoluta, ela se apresenta maior nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Para se ter uma ideia, o Nordeste, em 1988, apresentava o maior índice, 58,8%, ou seja, 23.780.000 pessoas viviam na pobreza absoluta. E em 1988, o IBGE também detectou, através da Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílios, que 29,1% da população ativa do Brasil ganhava até um salário mínimo e que 23,7% recebia mensalmente de 1 a 2 salários mínimos. E os números não se alteraram muito na data de hoje. Então nós podemos concluir que 52,8% da população ativa recebe, no máximo, até 2 salários mínimos mensais. Então, com esses dados, fica evidente que mais da metade da população brasileira não tem recursos para a sobrevivência básica. Então, as condições de miserabilidade da população estão ligadas a quê? Aos péssimos salários pagos. Eu observei anteriormente que mais de 50% da população ativa brasileira ganha até 2 salários mínimos. E os índices apontados visam chamar a atenção sobre os indivíduos miseráveis no Brasil. Mas não existem somente pobres no Brasil, pois cerca de 4% da população é muito rica. O que prova o quê? A concentração maciça de renda nas mãos de poucas pessoas. Então, além dos elementos a que eu vos apontei hoje, é importante destacar que a reprodução do capital, o desenvolvimento de alguns setores, também aliada à pouca organização dos sindicatos, aliada também à ligação estreita de sindicatos com partidos, e também sobre o seu desenvolvimento partidário, que é muito, muito complicado e que, para explicar aqui, demandaria um outro programa, né? E são pontos esclarecedores da geração de desigualdades, né? Então, o Geraldo Müller, inclusive no seu livro Introdução à Economia Mundial Contemporânea, ele nos mostra como a concentração de capital, combinado com a miserabilidade, é responsável pelo surgimento de um novo bloco econômico, onde está, por exemplo, o Brasil, o México, a Coreia do Sul, a África do Sul, não é? Que agora também já tem a China, mas a China já é um outro patamar, não é? Que são os chamados países subdesenvolvidos industrializados, em que ocorre o quê? Uma boa industrialização. mas que em todos eles eu tenho um quadro de enormes problemas sociais. Então o setor informal é outro, também outro fator indicador de condições de reprodução capitalista no Brasil. Os camelôs, os vendedores ambulantes, os marreteiros, etc. São o quê? São trabalhadores que não estão juridicamente regulamentados, mas que revelam o quê? A especificidade da economia brasileira e do seu desenvolvimento industrial. Então, caros ouvintes, devemos nos ater menos a siglas e bandeiras, e cada um em sua comunidade, associação, deve pressionar para que realmente possamos, cada um de nós, né, opinar sobre o que é melhor para o país e para cada um de nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para o futuro do nosso país. Isso sobre a ótica do indivíduo, sobre a ótica do indivíduo como um ser social, onde levemos também em conta os limites de cada um em prol do todo. Devemos repensar as reformas. Não quiseram fazê-las agora para as próximas eleições, mas vamos pressionar para que o façam após serem eleitos. Né? E vamos votar conscientemente. E sempre lembrando, antes de votar, vá no Google. Não tem computador em casa, vá numa casa de computadores, aí numa house. Né? Estão inventando nome estrangeiro para tudo. Né? Então, mas vá na lan house e digita. Fulano tal está respondendo por busca. E vai aparecer. Se aparecer alguma escolha, uma ação lá em nome dele, não vota. Porque se ele já fez, eu volto a fazer de novo. Não adianta. Foi-lhe dado uma chance, não soube aproveitar, vai trabalhar. Ok? Boa noite a todos e que tenham todos então uma ótima semana. E até o próximo domingo com mais uma palestra para vocês. Hoje eu saí fora um pouquinho do habitual, do métier da noite de domingo. Mas no próximo programa nós retornaremos pela pontualidade que estamos vivendo hoje socialmente no Brasil. Eu resolvi trazer esse tema hoje. Obrigado a todos mais uma vez. Tenham todos uma ótima noite.